Quem desviar dinheiro da merenda escolar pode ficar preso por até 4 anos. É o que prevê projeto aprovado na Comissão de Assuntos Sociais.
Senadoras alertam para o aumento de casos de AIDS entre jovens homossexuais.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. A Comissão de Assuntos Sociais aprovou o projeto que prevê prisão para quem desviar dinheiro destinado à merenda escolar.
No Código Penal, a conduta será classificada como crime contra a segurança alimentar e nutricional e punirá o criminoso com pena de até 4 anos de prisão, além de multa. A reportagem é de Adriano Faria.
Essa poderá ser a pena de quem deixar de aplicar ou desviar dinheiro repassado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação ao Programa de Alimentação Escolar. O projeto, que inclui a prática no Código Penal, foi aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais do Senado e agora segue para a Comissão de Constituição e Justiça. O relator da proposta, senador Benedito de Lira, do PP de Alagoas, disse que não se pode tolerar o desvio de dinheiro da merenda escolar.
Infelizmente, temos conhecimento de fatos lamentáveis que comprometem não somente a qualidade, mas também a própria existência do programa destinado a funcionar em 200 dias letivos.
Benedito de Lira destacou a meta do Plano Nacional de Educação, em discussão no Congresso, que prevê a implantação, no prazo de 10 anos, da escola em jornada integral em 100 mil dos 200 mil estabelecimentos públicos de ensino do país. Isso vai exigir das escolas o fornecimento de 3 refeições por dia aos alunos, o equivalente a 10 bilhões de refeições por ano.
A Comissão de Assuntos Sociais aprovou ainda regras para publicação em jornais de anúncios de emprego.
Pela proposta aprovada, que segue para análise da Câmara dos Deputados, o anúncio deverá, por exemplo, trazer o nome do responsável, o número de vagas e cargos oferecidos, bem como o nome da empresa e endereço ou e-mail para contato.
O objetivo, segundo o autor da proposta, senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, é evitar fraudes e ações discriminatórias na seleção de candidatos, com base em critérios de gênero, etnia ou religião, por exemplo.
Há muitos que dão endereços que são, na verdade, fictícios. O trabalhador fica à procura, não encontra. Muitas vezes manda pagar uma taxa, inclusive, mediante uma caixa postal. E depois a resposta não é dada. Então existe nessa área também a fraude, a enganação, o desvio de conduta por parte daquele que botou o anúncio, que trará só prejuízo para o trabalhador.
E a Comissão de Assuntos Sociais deve votar no dia 14 de dezembro relatório da senadora Ana Amélia, do PP Gaúcho, referente aos trabalhos da Subcomissão de Políticas Sociais sobre dependentes químicos de álcool, crack e outras drogas.
Em seu relatório, Ana Amélia sugeriu criar uma contribuição de 1% sobre a venda de bebidas alcoólicas e de produtos derivados do tabaco para financiar o Fundo Nacional Antidrogas. Além disso, defende a internação compulsória de dependentes em situação de risco.
Já a Comissão de Constituição e Justiça aprovou a criação de 24 cargos em comissão no Ministério do Esporte.
Os senadores da oposição criticaram a iniciativa e o governo explicou que os profissionais vão trabalhar na fiscalização e organização da Copa do Mundo e da Olimpíada de 2016. Repórter Jorge Cardim.
Durante o debate, os senadores da oposição criticaram a iniciativa e lembraram que há cerca de 24 mil cargos de confiança no Executivo. Também disseram que milhares de brasileiros estudam para concursos públicos, enquanto as vagas abertas no Ministério dos Esportes servem para acolher aliados políticos, além de prejudicarem o corte de gastos anunciado pelo governo. O senador Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais, lembrou que o projeto está em discussão há 2 anos, o que demonstra que os novos cargos não são necessários.
Esse projeto vem na direção oposta àquilo que efetivamente seria necessário. Esse projeto não traz absolutamente nada, nenhuma urgência, e é preciso que o governo seja mais parcimonioso. E mais do que isso, por que não fazer remanejamento dos cargos existentes na máquina administrativa?
O líder do governo, senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, explicou que a criação dos cargos está prevista para reforçar a estrutura do Ministério na organização dos eventos esportivos internacionais.
São 24 cargos, não é uma quantidade imensa de cargos para um Ministério que é pequeno, que é enxuto e que precisa ter a sua atuação melhorada.
A proposta já foi aprovada pela Câmara dos Deputados e vai ser analisada pelo plenário do Senado.
E o Senado aprovou em primeiro turno a proposta de emenda à Constituição que exige diploma de comunicação social com habilitação em jornalismo para o exercício da profissão.
Antes de seguir para a Câmara dos Deputados, a PEC precisa passar por outro turno de votação.
E ficou para a semana que vem a votação pelo plenário do Senado do projeto do novo Código Florestal.
O senador Antônio Carlos Valadares, do PSB de Sergipe, disse que uma nova portaria dos Ministérios da Fazenda e do Planejamento vai facilitar a realização de obras municipais.
Ele explicou que, na prática, a portaria prevê que em contratos do governo federal com prefeituras para obras de até R$ 750 mil, metade do dinheiro será liberada no início do empreendimento e o restante ao longo da construção.
Segundo Antônio Carlos Valadares, isso é bom para as prefeituras, porque antes o dinheiro demorava a chegar aos municípios, atrasando as obras. Mas ele advertiu que a portaria também representa maior cobrança sobre as prefeituras.
Eles serão obrigados a empreender esforços no intuito de mostrar o que estão fazendo, porque o rigor da fiscalização sobre as obras municipais, sobre as obras dos governos estaduais, esse rigor foi aumentado de forma acentuada, o que é bom para a transparência da gestão pública municipal, estadual e nacional.
O senador Cacildo Maldaner, do PMDB de Santa Catarina, quer saber do Departamento Nacional de Trânsito, o DENATRAN, qual o destino dos R$ 290 milhões que deveriam ser usados em campanhas de prevenção de acidentes no ano passado.
Ele estranhou que do total previsto para esse tipo de ação no ano passado, vindos de parte do dinheiro do seguro, DPVAT, foram empenhados apenas R$ 68 milhões e pagos R$ 50 milhões.
Cacildo Maldaner disse que é preciso promover campanhas de conscientização. Isso porque cerca de 50 mil pessoas morrem anualmente em acidentes de trânsito e milhares ficam com sequelas por toda a vida.
Tem os recursos para isso e a coisa não funciona, e a coisa não anda. Nós precisamos é conscientizar, que tenhamos mais educação no trânsito, para que se evite isso, embora as estradas não sejam as melhores. Mas não adianta estradas boas se não tivermos as condições dessa educação moderna, a responsabilidade. Temos que fazer com que se haja conscientização nessa linha.
A senadora Lídice da Mata, do PSB da Bahia, destacou que amanhã, 1º de dezembro, é o Dia Mundial de Luta contra a AIDS e que o governo brasileiro vai lançar uma nova campanha sobre os riscos e a prevenção à doença.
Ela explicou que a campanha vai focar especialmente os jovens homossexuais, porque houve nesse grupo um aumento dos casos de contaminação pelo vírus HIV.
A AIDS volta a incidir principalmente entre jovens e entre jovens homossexuais, sendo necessário que nós possamos fazer uma campanha articulada com a intensificação da educação sexual nas escolas, que nós possamos chamar a atenção da juventude, jovens, homens e mulheres, para a necessidade de serem precavidos na prática do sexo.
Já a senadora Marta Suplicy, do PT paulista, acredita que o aumento da expectativa de vida dos portadores do vírus HIV e a possibilidade de tratamento fizeram com que as pessoas, especialmente os jovens, relaxassem na prevenção da doença.
Mesmo com o início da campanha nacional, Marta Suplicy acredita que a conscientização de jovens poderia ser mais efetiva se as escolas também entrassem nessa luta com aulas de educação sexual para os seus alunos.
A presença do vírus HIV entre jovens homossexuais entre 15 e 24 anos aumentou de 1990 a 2011, segundo informe do Ministério da Saúde. Há 21 anos, 25% dos homens nessa faixa etária infectados com o vírus da AIDS faziam sexo com outros homens. Hoje esse percentual dobrou, 46%. De acordo com a previsão do Ministério, a chance de um jovem gay estar infectado pelo HIV é aproximadamente 13 vezes maior quando se compara este grupo com os jovens em geral.
Jornal do Senado. Apresentação Nara Beu e Vladimir Espinosa. Áudio Fábio Calisto.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.